o Evangelho da vida é incompatível com a teologia do poder. Somos convidados, nesse início de Páscoa, a nos voltarmos para a reflexão do Evangelho que está em João, no capítulo 13, dos versículos 21 a 32, que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito a ele: Compre o que precisarmos para a festa. Ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Porção do Evangelho, do capítulo 13, dos versículos 21 a 32 de João. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, ao iniciarmos os preparativos da Páscoa, somos desafiados a refletir sobre o Evangelho da vida manifesto na vida de Jesus de Nazaré. E, consequentemente, refletir sobre a incompatibilidade deste Evangelho com a teologia do domínio. Um tipo de leitura da Bíblia que legitima projetos de poder e dominação. Essa teologia nefasta que voga no mundo neo-sionista, de base cristã fundamentalista, que neste podcast estou chamando de teologia do poder. Contra o uso da Bíblia para a legitimação de teologias e religiosidades nocivas à vida, convido a todos à leitura popular das Escrituras Sagradas. A leitura popular da Bíblia é maravilhosamente libertadora, pois nos constrange a olhar para os seus personagens e contextos com as lentes do cotidiano, ao mesmo tempo que tira do leitor honesto as máscaras da falsa piedade, levando-o a recolocar a leitura da Bíblia a serviço da humanidade e da criação. É um método de leitura que nos leva a revisitar os sentimentos de Jesus e o seu projeto de reino de Deus, nos animando a um mergulho contextualizado do texto no texto do Evangelho. Isso vale especialmente para o capítulo que lemos, pois ali está a mais lúcida e bela introdução do reino de Deus radicalizado em Jesus de Nazaré. Sigamos para o texto e o seu contexto. Antes de denunciar a Judas Iscariotes como traidor, Jesus lavou os pés de seus discípulos. O texto imediatamente anterior ao lido acima pinta o quadro de um ensino absolutamente transformador para a vida dos discípulos. Mestre e Senhor que era, Jesus tirou a túnica e as roupas que o definiam como liderança maior do seu segmento, colocando uma toalha na cintura e uma bacia com água nas mãos, instrumentos símbolos do serviçal da casa. Aquele ato de Jesus de Nazaré expôs a nudez das intenções do domínio do sinédrio farisaico sacerdotal policialesco do Templo de Jerusalém. Pois o que ali existia era um projeto de domínio, de alienação, de exploração e morte travestido de leis e religiosidade que, infelizmente, já haviam tomado por completo o coração de Judas Iscariotes. Porém, apesar da dor da traição, do desprezo ao projeto do Evangelho da Graça e da alienação aguda de Judas, fascinado que estava pela teologia do poder e das possibilidades de status embutidas naquele pacote de morte, Jesus não desistiu daquele discípulo. O ato de lavar seus pés foi o convite do amor, naquele momento sublime, revelado no humano, para que o tesoureiro do grupo desistisse da loucura da aliança com a teocracia plutocrática aliada do império. O Senhor não desistiu do filho de Simão, embora vazio e perdido, assim como Jesus de Nazaré não desiste de nenhum de nós. Neste capítulo 13 de João, o cenário do Evangelho é pascal. Não apenas um rito de passagem, mas um tempo de mudanças radicais. Em João e nos demais evangelhos, já não há tempo para a inflação de egos desejosos de disputar espaços à direita ou à esquerda de Jesus no seu reino vindouro. Já não há espaço para o ódio alimentado pela religiosidade que deseja que o fogo desça sobre a cabeça dos incircuncisos. Assim como já não há mais tempo a se perder com críticas ciumentas contra aqueles que não estão no grupo mais próximo do Mestre, pois quem não ajunta, espalha. E se ajunta, então junta e não espalha. Por isso está tudo certo, como manifestava Jesus em seu grande coração, de convergir para si as diferenças e os diferentes. Páscoa radicaliza o reino de Deus em sua essência humana e diversidade multicultural, como diz o poeta Asaf Borba no seu canto, que diz assim: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De todas as culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Esse é o convite do reino de Jesus de Nazaré, comer o pão juntos, com nossas diferenças religiosas, na diversidade da cultura, numa mistura de humanidade que reflita o Salmo 150, que convida a todos, a todo ser que respira, a louvar o Senhor. Juntos à mesa, momento mais sagrado da religiosidade em Israel. Jesus faz um convite, um apelo a Judas, quando molha o pão no vinho e o oferece ao discípulo como uma oportunidade única de retorno ao verdadeiro evangelho e ao compartilhamento de um destino comum. Naquele instante, Judas matou o que havia de mais humano dentro de si, optando por um projeto de reino de um falso Deus para poucos, de base cultural uniformizada, intolerante às diferenças, baseado na manipulação religiosa e na violência política. Como diz Leonardo Boff em seu texto sobre a atual teologia do domínio, um dominionismo que agrupa várias tendências cristãs fundamentalistas, inclusive integralistas católicos, que postulam uma política exclusivamente religiosa, de base bíblica a ser aplicada a toda a humanidade, com a exclusão de qualquer outra expressão tida como falsa e, por isso, sem direito de existir. É a ideologia totalizadora central para a direita cristã no campo da política e dos costumes, termina Leonardo Boff. Eis aí a base violenta da teologia do poder em nossos dias, que, à semelhança do projeto escolhido por Judas, escolhe a violência, a manipulação e a mentira como método de impor práticas e narrativas de destruição do tecido social e morte de quem pensa diferente. Na direção diametralmente oposta àquela escolhida por Judas, queremos hoje, às portas de mais uma celebração pascal, radicalizar o projeto de Jesus Cristo ao seu reino, nutridos pelo pão e pelo vinho, simbolizados na amizade, na confiança, no companheirismo, no destino comum, tendo devido cuidado com a nossa casa comum, simbolizados também no serviço comunitário, na coletividade que acolhe a todos, todas e todes, simbolizados, obviamente, na revolução de dentro para fora, no reinado do povo, no respeito e no acolhimento de todas as crenças e cores que nos humanizam e nos tornam melhores. Que seja assim. Amém. Amém e amém. Eu me chamo Leno Andrade, tenho 1,72 m de altura, olhos castanhos, com 54 anos, os cabelos já estão grisalhos. Sou casado com Paula Ramos, que é psicóloga e terapeuta, e temos duas filhas lindas, Edna Paula, de 19, e Isabela, de 15. Aqui na Paraíba, eu sou membro do CEBI, e em Campina Grande, pastoreio a Comunidade Batista do Caminho, filiada à Aliança de Batistas do Brasil. É um prazer muito grande estar com vocês na reflexão do Evangelho, neste início de ciclo pascal de 2024.